prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles. Então, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos estudando o capítulo 5, Enfrentamentos, e agora estamos estudando o subitem, a luta contra as paixões primitivas. Ela vai dizer o seguinte: é uma forma de o paciente desencarcerar-se dos impulsos perniciosos ou perniciosos que somente contribuem para acervajar-lhe os sentimentos e emparedar-lhe as aspirações no estreito espaço dos ambientes tormentosos. Ela está falando dos ambientes que nós podemos formar, ambientes saudáveis, bons ou ambientes tormentosos. Isso vai depender de nós, das nossas escolhas, de como nós lidamos uns com os outros, certo? Não pode a sociedade adaptar-se a cada indivíduo em razão de seus estatutos de comportamento considerados positivos e saudáveis. Deve o ser identificar-se com a programação da sociedade, tornando-se autêntico nos seus valores, sem escamotear projetos ou desejos, assim evitando ferir o estabelecimento que constitui norma de bom tom e de paz para todo o grupo social. Então, quer dizer, se eu não estou muito bem, eu tenho que me ajustar à sociedade na qual eu estou. Então, veja bem, nós estamos vivendo no século XXI, no início do século XXI, e se eu tenho ainda instintos ou pensamentos da Idade Média, não vou ser feliz aqui. E não vou fazer ninguém feliz. Então, está chegando a hora de mudar o comportamento. A história ela deu um salto bem interessante a partir do século XIX. Até o século XIX era tudo mais ou menos igual. Tudo muito próximo, tinha avanços, claro, mas os historiadores comentam isso, que era tudo muito semelhante, né? Foi um progresso muito lento. Agora, a partir do século XIX, a coisa começou a acelerar mais. O século XX foi uma loucura. O século XXI, nossa. Está demonstrando também. Então, o que é isso? Significa o seguinte: nós já temos uma mente capacitada para mudanças rápidas, para não ficarmos presos ao passado, para vivermos o presente. E ajustar esse presente é o melhor para que todos sejam felizes nele. É isso que nós estamos buscando hoje, que nós estamos estudando hoje. Igualmente, não é justo que assumam as características doentias da personalidade em uma falsa necessidade de ser autênticos, antes fazer-se imprescindível trabalhar essas expressões do primarismo de forma a ultrapassar a faixa dos instintos agressivos, que de alguma forma permanecerão, porém, sob outras manifestações produtoras de equilíbrio em relação ao estabelecido socialmente. Antigamente, minha gente, não sei se vocês sabem disso, mas nas casas, assim, que tinha muita criança, tinha uma tala, que era aquela coisa que batia, né? Parecido um rei que batia nos animais. Então tinha uma tala atrás da porta. Aquilo ali era um aviso para a criançada: se você fizer coisa errada, você já sabe o que vai acontecer. Você vai levar tala no lombo, e falava isso, né? E era assim mesmo. O pai chegava em casa de noite, se a mãe falasse alguma coisa que o Zezinho fez, que o pai não gostou, meu Deus. Era na base da agressão mesmo, da batida, era terrível. E aquilo não era só a dor física da tala batendo no corpo, mas também a vergonha que a pessoa ficava, sabe? Quando ele saía na rua, que as pessoas olhavam para ele, você levou uma coça, fulano. Aquilo dava uma vergonha que era pior do que a própria batida da tala, sabe? Então isso acabou. Isso não existe mais. Hoje, um pai que faz um negócio desse, ele vai preso. Sabe? Então, não existe mais essa coisa, porque a sociedade mudou, né? O Herculano Pires, que foi um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, segundo Kardec, segundo Emmanuel, né? Foi o espírito que melhor leu Kardec. Então, ele tem uma frase lapidar que é assim: só o amor educa. Só a ternura faz as almas crescerem no bem. Então hoje nós estamos buscando essa ternura, esse amor para educar. Então não é mais aquela coisa, sabe, aquele ser terrível que chegava, gritava, e dava murro na mesa, sabe? Nossa, isso já passou. Pois um elemento desse na família, ele é um transtorno para a família e para ele. E tem uma coisa, minha gente, a vida, ela dá um tempo para isso também. O André Luiz tem uma imagem que eu acho fantástica, ele fala assim, é como se fosse uma taça que você vai depositando fel nela. Cada atitude agressiva, cada problema desse, vai depositando gotas de fel. Chega uma hora que essa taça vai enchendo de fel. Quando ela chega em cima, ela não pode transbordar, porque senão vai prejudicar pessoas que não têm nada a ver. Aí você tem que sorver esse fel gota a gota. É isso. Então, chega uma hora que esse ser agressivo, ignorante, sem nenhuma noção do que está fazendo, não é só homem, não, mulher também. Tem mulheres aí terríveis. Então, chega uma hora que a taça chega no auge, no ponto, no espelho d'água, aí não tem mais jeito. Aí ela vai ter que sorver gota a gota. Aí vem uma enfermidade, pode vir um desencarne, pode vir qualquer coisa. Então, aí é o momento. Então, vamos evitar isso. Vamos viver de tal maneira que a gente coloque só uma coisa bem gostosa nessa taça. Gostosa e proveitosa. Um equilibrado estado de saúde comportamental no homem sempre decorrerá da boa aceitação das ocorrências do dia a dia, tanto quanto de sentir-se incluído no grupo como membro atuante e produtivo, nada obstante as dificuldades que, de um para outro momento, repontam, convidando a reflexão e a maturidade. Claro, tudo tem seu momento, né? De mais paz, momento de mais que você tem que fazer uma reflexão para resolver uma situação ou outra. A necessidade de trabalhar as tendências primárias, os instintos dominantes e primitivos, torna-se intransferível em todos os indivíduos. Todo esse patrimônio psicológico ancestral que nele permanece constitui-lhe patamar inicial do processo para a aquisição da consciência, que não pode ser violentado sem graves prejuízos no que diz respeito a outras manifestações que fazem parte da realidade dos próprios instintos. No fundo, no fundo, o que ela está dizendo é isso. Vamos nos equilibrar. Vamos ver o que eu tenho que arrumar, o que está bom, o que dá para ir, sem prejuízo para ninguém nem para mim, e vamos arrumando as coisas. É isso. É o momento sério da nossa adequação às leis de Deus. Não dá mais para eu viver do jeito que eu acho que deve ser. Porque quando eu falo eu acho, eu já estou na dúvida, então não é certo. O eu acho significa eu não tenho certeza, não. Eu vou trabalhar com a incerteza? Não, então não é o eu acho. Então eu vou pesquisar o que realmente seja melhor. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vivenciadas as etapas iniciais da luta interna que se processa com maturidade. Como não se podem preencher espaços ocupados, faz-se imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido, ampliando a área de compreensão da vida e disputando a harmonia do cometimento da saúde. Então, você vai se arrumando em cada lacuna que surge, depois que você resolve um problema, você coloca uma coisa boa ali, um sentimento melhor, sabe? Então, se antes, por exemplo, eu detestava uma pessoa e agora eu me acerto com essa pessoa, o que é que eu vou colocar ali? Carinho, afeto, compartilhamentos bons, enfim, eu vou substituindo o mal pelo bem. E aí eu vou crescendo nesse bem. Merece seja evocada novamente aqui a já analisada sábia proposta de Krishna ao discípulo Arjuna, conforme narrado no Bhagavad Gita, quando o primeiro lhe refere que na sua condição de príncipe Pandava terá que lutar com destemor contra os familiares do grupo Kuru, os Kuravas, mesmo que esses sejam numericamente maiores, não obstante o jovem candidato à plenitude desejasse a paz. Foi tomado de temor por considerar que lhe seria impossível combater os demais membros da sua família, gerando uma tragédia de grande porte. Ademais, ignorava onde seria essa batalha vigorosa. O mestre compassivo e sábio, no entanto, admoestou informando que se tratava de familiares, sim, porque procedentes da mesma raiz, mas que os Pandavas eram as virtudes, enquanto que os Kuravas eram os vícios. Nesse interrelacionamento que se estreitava na casualidade dos fenômenos, mas que a vitória, sem dúvida, seria daqueles valores nobres, enquanto que a luta teria que ser travada no campo da consciência. Olha que interessante. Então, você tinha lá no Bhagavad Gita, que é um dos livros extraordinários que a humanidade possui, então você tem lá os Kuravas e os Pandavas. Então, os Pandavas eram o exército das virtudes e os Kuravas do mal dos vícios. Então, o exército dos Kuravas era muito maior. Ou seja, os nossos problemas são muito maiores do que as nossas virtudes. Nossos vícios ainda são maiores. Mas você tem que lutar, né? Você tem que lutar para que você possa valorar a tua consciência, valorar a tua vida. Esse momento do despertar da consciência para a realidade do si também significa a alegria de reconhecer a necessidade de libertar-se das paixões dissolventes, geradoras de tormentos, portanto, das negativas heranças do passado evolutivo. Todo e qualquer empreendimento psicoterapêutico deve trabalhar em favor da libertação do paciente de quaisquer amarras e dependências conflitivas, tornando-o capaz de avançar, vivenciando as impressões edificantes mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal, superando aquelas que procedem do passado de perturbação e primarismo. Sabe quando a gente tem uma casa já velha, né? Que aquela coisa, a gente vai, vamos dar uma arrumada aqui na casa. Aí você dá uma ajeitada, faz umas obras, muda uma parede daqui para lá, pinta a casa, põe um piso diferente, bonito, vitrificado, aquela coisa toda. Aí você vai lá e compra uns móveis novos, sabe? Nossa, mas sua casa fica completamente diferente, te convidando a raciocínios diferentes. Assim também no nosso interior, né? Nós temos que mudar, sabe? Tem gente canheta, né? Que não aceita mudar. Meu Deus. Estão aí há 50 anos fazendo a mesma coisa, xingando, reclamando, sabe? Que as pessoas estranhas que gostam de que o seu, aquilo que ela acha que seja feito. Isso acontece no centro espírita, né? Tem umas pessoas que chegam no centro espírita, parece que ele leva o mundo que ele vive lá para dentro do centro. Esquece que da porta de dentro do centro, a casa é de prece, de orações, a casa de conhecimento, de avanço, de estudos. Aí ele chega lá no centro espírita, ele leva toda aquela enxurrada de coisas que ele é fora do centro espírita. E aí pronto, chega lá e começa a querer fazer do centro espírita a sua vivência de fora do mundo. Então, tem pessoas que são corruptas mesmo, são corruptas. E chegam no centro espírita e querem corromper todo mundo lá dentro. Não, não pode ser assim, não. Nós temos que modificar, nós estamos aqui para isso. Certo? Não estamos aqui para ficar repetindo erros do passado infinitamente. Sabe, o centro espírita é uma casa de preces, é uma casa de conhecimentos, de estudos, de avanços. Então eu tenho que chegar no centro espírita pronto para essas informações. Tem muita gente, sabe? Eu vou dizer para vocês uma coisa séria. Tem muita gente que chega no centro espírita e vai logo para o departamento social, porque não querem ouvir estudos, né? Chegam lá, faz lá a sua participação lá na área social e pronto, e vai embora para casa. E fala assim, não vai ficar para reunião hoje, não? Menina, não tem tempo, eu já estou aqui o dia inteiro, agora não vai dar. Mas eu volto, um dia desse eu assisto. Ah, vai fazer parte de um grupo de estudos? Ah, não, meu filho, eu não vou poder, porque isso vai me apertar muito. Agora, chega lá, faz lá o trabalho dele e acha que está fazendo tudo. Por quê? Porque não quer mudar. Então, você chega lá, você pode fazer trabalho social, você pode fazer roupinha, você pode fazer cesta básica, você pode fazer fralda, você pode fazer o que você quiser, mas também estudar para modificar. Senão, nós terminamos, então, esse item, né? Que é o item da luta contra as paixões primitivas. E no próximo encontro nós vamos estudar agora o subitem, o vir a ser. Eu gosto muito dessa expressão, o vir a ser. Porque é o que nós estamos sempre vivendo. Sempre seremos um vir a ser, né? Até chegarmos à plenitude com Deus, à glorificação com Deus, aí seremos. Certo? Muita paz, que vocês tenham um momento de paz, de luz, de harmonia em suas vidas. E preste atenção estude e se transforme. Essa é a proposta da Joana de Ângeles. Fique com Jesus, muita paz no seu coração.